Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
De 20, boa tarde para você, a Cultura ao Vivo, hoje aqui na revista Nit Jacon, uma mulher para se lembrar. Esse é o tema do encontro neste domingo no Sesc Cadeião Cultural, que vai reunir a educadora Mira Roxo, a jornalista Célia Muzilli e a professora da UEL Sônia Pascolatti. A atividade integra a programação do Sesc Mulheres, que promove e discute o protagonismo feminino no campo das artes e da cultura. As três são nossas convidadas ao vivo aqui. Tem ainda algumas dicas para o seu fim de semana. O som da Abacate Contemporâneo, que faz show amanhã no Sesc Cadeião. A Orquestra Metais de Londrina, que se apresenta nesta sexta na Concha Acústica e outras atrações. O encontro deste domingo no Sesc Cadeião para falar sobre Nit Jacon será a primeira homenagem póstuma à criadora do Filo, atriz, diretora, médica, psiquiatra, também ex-vice-reitor aqui da universidade. Nit morreu dia 19 de dezembro em Arapongas, aos 88 anos. Há alguns anos vinha sofrendo os efeitos do Alzheimer. No final do ano, teve uma crise respiratória que se transformou em pneumonia e acabou em septicemia. Mas para falar da pulsão de vida dela e dos projetos que Nit impactou na cultura de Londrina e do Estado, o Sesc Mulheres convidou a amiga de Nit, a educadora Mira Roxo, que integrou o grupo Proteu, fundado pela Nit em 1978. Também a professora da UEL, Sônia Pascolatti, autora de Bodas de Café, Nit Jacon, Araújo Moreira e Grupo Proteu, lançado em 2019 pela editora da UEL, a Eduel. Convidou ainda a jornalista e editora da Folha 2, o Caderno de Cultura da Folha de Londrina, Célia Muzilli, que vai fazer um cruzamento entre teatro, cultura e jornalismo em Londrina, a partir de suas percepções, também da sua cobertura jornalística do trabalho da Nit. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o nosso perfil no Instagram, @uelfm. Ricardo Lima também fazendo a transmissão de imagens por meio do nosso Facebook. Por lá, pelo Face, pelo Instagram, você pode mandar alguma pergunta, algum comentário para as nossas convidadas. Aqui do meu ladinho a Célia Muzilli, no meio a Nit, a Sônia. Boa tarde, Célia, Nit e Sônia, sejam bem-vindas. Muito obrigada pela presença, pela disponibilidade de vocês hoje aqui, até por meio de adiantarem um pouco o conteúdo da fala de cada uma de vocês domingo lá no Sesc Cadeião. Vamos começar com a Mira. Mira, eu pedi para a gente começar com você, porque você teve uma relação não só profissional com a Nit, né? Você fez teatro com ela de 78 até 1983, e você manteve uma amizade com a Nit, mesmo no período em que ela estava um pouco fora do ar, né? Tratando os efeitos do Alzheimer. Como é que eram as visitas que você e o Cláudio Rodrigues faziam à casa da Nit em Arapongas, que seriam saraus em que vocês se fantasiavam, declamavam poesia? Vamos começar recordando um pouco desses momentos?
Ah, esses momentos foram importantes na nossa vida e na vida dela, porque a gente sabe o que ela era. A gente sabe que ela estava voltada a si, mas nós estávamos voltados a ela. Então íamos de vez em quando, Cláudio, Mi, eu, íamos, e ela sempre lembrava da gente. Íamos também outras pessoas, como a Betinha, o Nomai.
Da Visualitar.
Da Visualitar, e fazíamos assim, e também quem mais?
A Yara Strobel ia também?
Não, a Yara só foi uma vez.
Os regulares mesmo eram você, o Cláudio e o Remiro.
A Claudete Mac também, que era do Gruta e mora em Arapongas. Então a gente se fantasiava, ela recitava poemas.
A própria Nit.
A própria Nit. Ela jamais esqueceu o nome de nenhum de nós. A gente chegava, ela nominava exatamente quem era eu, quem era o Cláudio, quem era o Mi. E o Zeca foi também de vez em quando, a Cissa. O pessoal do começo do Proteu, né? Diz que a memória mais antiga, né?
Permanece. Vocês sentiram isso. E tem algum momento, assim, em especial que você poderia compartilhar, Mira, assim, desses encontros, dessas visitas? Você, eu pedi para cada uma de vocês, para você, para a Célia, para a Sônia, passarem para nós, assim, uma espécie de um resumo, né, do que vocês vão destacar no domingo lá no Sesc Cadeião, também para a gente se preparar melhor para essa entrevista. Vai sair um texto com a fala de vocês na Agência UEL de Notícias, no portal O Perobal, e você contou o seguinte, Mira, você falou o seguinte, que a casa da Nitz em Araponga sempre teve as portas abertas, muitas festas, muita conversa. Darcy Ribeiro entrou por aquela porta e nós do Proteu também.
É, porque ela realmente era generosa nesse sentido. Ela punha todas as pessoas do Proteu, né, em tudo o que acontecia. E esse encontro foi hilariante. Foi muito bom, inclusive ter o Celeuma, né, com o Pinote. Porque ele só soube pelo jornal, ele não soube por ela. Ele ameaçou de tirar a Nitz. Foi, você lembra disso?
Quando a Nitz trouxe o Darcy Ribeiro para Londrina, né,
Mira? A resposta dela para o Pinote foi: vamos buscá-la no aeroporto. E ele, claro que, né? E teve também outra passagem que eu não vou comentar aqui agora. Ela me incentivou para eu fazer uma seleção aqui na UEL. Eu fiz a seleção. Eu passei em primeiro lugar, mas o Pinote não deixou.
É mesmo?
Exatamente.
Para dar aula no Departamento de Educação, Mira?
É, Departamento de Arte.
De Arte. Arte. Isso, opa. Estamos nos anos 70?
Porque eu cheguei em 78, né? Isso, estamos por aí. É, então, existia uma rixa muito grande, porque era a época da ditadura, né, gente? Então, como ela era uma pessoa que falava o que queria, numa época que se falava metáforas, é claro que ela usou as metáforas para conseguir as coisas, né? Mas ela era uma pessoa muito direta. Então, tinha toda essa relação muito chocante entre ela e o sistema todo, né?
Uma pessoa muito polêmica também, né, Anitz? Falava o que pensava. Ela, eu lembro, acho que a Célia também vai lembrar disso, uma das entrevistas coletivas do Filo, eu não vou lembrar, é década de 90, Célia, Mira e Sônia. O Francelino França trabalhava repórter na Folha de Londrina, na Editoria Cultura, e ele foi mandado para cobrir essa entrevista coletiva. Acho que você era editora, né? Como é até hoje, né? Se ele ficou um tempo fora, voltou na edição. E o França, acho que relatou na matéria dele que a Nitz colocou no próprio corpo, né, a dramaticidade sobre a falta de verbas, do Filo. Então ela passeou pelos corredores do edifício Júlio Fugante um pouco antes da entrevista coletiva acontecendo, parada, eu acho que era pelo Darwin, por alguém da Casa de Cultura, trazendo, né, no corpo, na expressão facial, toda aquela dramaticidade, né? Uma mulher polêmica, né, muito franca. O que você recorda dela, Célia?
Eu tive uma relação profissional com a Nitz. Eu entrei na Folha em 1989, bastante tempo. Mas nos anos 90, quando o festival florescia, e ela teve até aquela ideia do Festival de Todas as Artes, a gente teve uma convivência estreita com a Nitz. E eu acho assim, que ela moldou o jornalismo cultural, ajudou a moldar o jornalismo cultural, porque o agente cultural da cidade, ele também ajuda a forma de você fazer jornalismo, né? Não é uma coisa, as coisas são conectadas, elas não são separadas, né? A Nitz, ela fazia um teatro político, ela era um ser político, né? Um corpo político, isso que você está dizendo dela se expressar e fazer as coisas, é um corpo político. E ela, eu acho que ela ajudou a gente a ter um conceito de cultura na cidade, de transformação social, não apenas o teatro dentro do teatro, mas o teatro dentro da cidade, nos bairros, nas comunidades. E isso é uma coisa que eu carrego até hoje, porque a gente não pode olhar a cultura só como uma coisa entre quatro paredes, aí eu vou ao teatro. ela espalhava essa experiência dela, né? E isso influenciava também as nossas experiências. Eu tive uma época uma equipe muito boa, tenho ainda, mas eu era uma equipe sensacional de cultura.
E maior também, né?
Maior, eram 8 repórteres, né? Que
hoje
era
a
Jaqueline Seglin. Hoje eu tenho uma repórter e os frilas.
Você já teve uma equipe com 8, então.
8.
Você estava falando,
repórteres.
Eu te interrompi. Jaqueline Seglin, Ranulfo
Pedreiro.
Olha,
era o Ranulfo Pedreiro, Jaqueline Seglin, Francelino França, Marcos Losnack, nosso colaborador até hoje, né? O Gersey Gorgel. E tínhamos também o Nelson Sato, que não participava propriamente do Festival de Teatro, mas ele segurava outras pontas ali na editoria. E essa equipe, a gente tinha a possibilidade de fazer muitas coisas junto com o festival. Porque a gente criou até uma sessão que era fora do eixo. A gente pegava atores do Filo e saía pela cidade, pelos bairros, para eles terem uma convivência com a nossa cultura e contarem a cultura deles. E esse fora do eixo se deu porque a Nitz trazia pessoas, assim, grupos muito interessantes.
Muito.
Ela tinha uma conexão internacional com a América Latina. Ela era uma pessoa de vanguarda, que trazia o que tinha de bom e de vanguarda na Europa, no Japão, na América Latina e no Brasil. E conectava tudo isso com a cidade. E tinha uma sintonia muito grande com a cidade. Tanto que a produção teatral dela, junto ao Proteu, tem muito a ver com Londrina. Eu acho isso maravilhoso. É Bodas de Café, ZY Londrina, né? Então, ela tinha essa conexão que era continental e local. A cultura é isso.
Exatamente.
A cultura não pode ser uma coisa segregada. Não é nem no seu quadradinho e nem você olhando as coisas de fora. Você tem que juntar essas peças. Eu acho que a Nitz nos deu esse olhar.
Agora, 12:31, se ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, por imagens, no perfil do Instagram, @UFM, também pelo nosso Facebook. A gente está recebendo hoje aqui, ao vivo e a cores, a jornalista Célia Muzilli, a educadora Mira Roxo e a professora da UEL, Sônia Pascolatti. As três participam de um encontro domingo lá no Sesc Cadeião, a partir das 16h. O tema é Nitz Jacon, uma mulher para se lembrar. Estão antecipando um pouco aqui para você que acompanha a Rádio UEL do conteúdo da fala delas lá no Sesc. Tem aqui algumas participações pelo nosso Instagram. Se você tem alguma pergunta, algum comentário para os nossos convidados, pode fazer. A Maria Fernanda Coelho está aqui acompanhando. Leandro Palmeira dando os parabéns para as mulheres. Coincidentemente hoje, né? 8 de março que a gente está recebendo vocês aqui hoje. Palmeira também, show de bola, hein? É isso. A Maria Fernanda Coelho, eu li no perfil do Instagram da Laura Frank, que é chefe da divisão de artes cênicas da Casa de Cultura da UEL, ela contou uma passagem quando a Nitz morreu, que ela era estudante do curso de artes cênicas da UEL, estavam fazendo uma aula na antiga sede do Proteu, Núcleo 1, né, que funcionou ali na Quintino Bocaiúva, e de repente, acho que foi a própria Maria Fernanda Coelho que pediu silêncio para os alunos, para as alunas. Era uma ligação que Nitz Jacon estava recebendo de Fernando Henrique Cardoso. Porque a Nitz, né, você falou, é um ser político, né? Ela foi filiada ao PSDB. Uhum. A Nitz disputou campanhas, né? Acho que para senadora, ela teve uma atuação, né? Então, essa é uma das histórias que a Laura Frank contou. Você tem alguma história para contar da Nitz? Pode fazer aqui pelo Instagram, @UFM. Pode mandar também pelo nosso Facebook. Queria saber como é que a Sônia decidiu escrever esse livro que foi lançado em 2019 pela editora da UEL, a Eduel. O livro é Bodas de Café, Nitz Jacon Araújo Moreira e Grupo Proteu. Obra em que você recupera, né, Sônia, a dramaturgia do Proteu sobre a história de Londrina, aponta a perspectiva do cidadão comum. Como é que você resolveu se debruçar nesse trabalho e por quê?
Ok. Obrigada pela oportunidade de falar desse processo de pesquisa. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu não sou londrinense. Eu vim para cá. E ao vir para cá é que eu fui me encantando com a efervescência dessa cidade, né, culturalmente. Como eu já sou pesquisadora na área de dramaturgia e teatro, eu me interessei em entender um pouquinho mais da história desses grupos, né, dessa trajetória de Londrina, que se concentra em torno do Filo, mas se expande para além dele. E foi aí que eu descobri, né, uma pessoa chamada Nietzsche Jacon, um grupo chamado Proteu, diretamente vinculado à vida da universidade, porque era um projeto de extensão, né, de abertura da universidade para a comunidade. E eu descobri que não havia textos publicados, porque a gente sabe que a natureza do teatro é essa, é a da vida no palco, mas normalmente a gente tem um produto que fica, que é o texto. E eu fui atrás desses textos e a gente conseguiu ter acesso à maioria dos textos que o Proteu levou à cena. E me interessei particularmente pelos textos escritos pelo grupo capitaneado pela Nietzsche. Por isso, no Bodas de Café, a gente tem, inclusive por insistência da família, como homenagem às pessoas que participaram do grupo, né? Essa autoria de Bodas de Café é da Nietzsche e do grupo, porque foi um processo de criação coletivo. Por que Bodas de Café, dentre tantos outros textos que eles produziram? Porque fala da história de Londrina, uma história que eu não vivi, de que eu não participei, né, nessa época. E me encantou a escolha que o grupo fez, né? Isso tudo que vocês falaram, uma mulher combativa, que dizia o que pensa. Era esta verve combativa, ela está no Proteu. E está no modo como eles resolveram falar da história de Londrina. Porque quando se fala de Londrina, assim, uma cidade tão jovem, tão pulsante, tão economicamente desenvolvida, né? Mas e os que contribuíram para isso e ficaram esquecidos pela história? Quem vai dar voz? A arte, o teatro, a dramaturgia. E é isso que Bodas de Café faz. Reconta essa história do ponto de vista daqueles que foram deixados à margem.
Então tem o Boia Fria, tem o corretor de imóveis, tem a prostituta. Isso foi encenado no aniversário de 50 anos de Londrina,
de
né,
Londrina, Sônia? Lá exatamente.
O teu livro tem o texto completo e também entrevistas, né, com atrizes, atores. Sim. Do grupo. Você falou que a família fez questão de ampliar essa perspectiva de um texto coletivo, né? Você
isso,
dialogou
exatamente.
Bastante com os dois filhos. Ela tem três filhos, né? A Gisele, que é antropólogo, o Orson, que mora em Arapongas e que cuidou da mãe, e tem o Fernando também, que é da área do teatro e mora fora do Brasil.
A época estava fora do Brasil.
Você dialogou com os
com Gisele,
filhos,
principalmente,
com
e com o Orson, né? Mas com Gisele, principalmente.
E você não teve a chance, assim, de conversar com a Nides, ou teve a chance?
Não.
Porque ela
é
já
isso
tava.
Que eu acho irônico, né? Estar aqui falando de uma mulher que eu só vi no palco, assim, em sessão de homenagem, abertura do Filo, logo que eu cheguei a Londrina antes da ideia da pesquisa, né? Então, para mim, a Nietzsche é um desejo. Porque eu, infelizmente, nunca pude estar com ela. Mas, independentemente disso, eu pude construir uma Nietzsche. E eu construí essa Nietzsche por meio dos textos que ela escreveu e por meio das entrevistas que eu coletei, né? Foram 12 atores que participaram da montagem de Bodas, que, aliás, tinha um elenco com aproximadamente 30 pessoas. Então, eu ouvi uma parte desse grupo, mas foi incrível ouvir as pessoas falando de como ela tinha um espírito de liderança, os esforços que foram feitos pelo grupo e por ela, evidentemente, para enfrentar a censura naquela época, né? Ah, só pode com o teatro fechado. Então, bota o público todo dentro do teatro primeiro e fecha. Não é com o teatro fechado? É.
É bem isso que aconteceu.
Cheio.
Mas... com Calabar. É. Bem isso. Calabar tinha sido censurado em São Paulo em 1972. E ela veio com toda a coragem dela montar o Calabar. A portas fechadas e a divulgação era feita no sussurro. Mesmo assim, apareceu um censor lá para encher o saco. Mas... tudo tranquilo. Ela conseguia fazer as coisas. E quanto a gente apresentar em qualquer lugar, a gente apresentou até em casa, até em carroceria de caminhão.
É mesmo, Mira?
A gente apresentou em carroceria de caminhão, a gente fez teatro invisível, ou seja, nós fomos como personagens, tomamos um ônibus urbano, Nietzsche tomou antes e nós depois. E esse teatro invisível mostrou também a invisibilidade do ser do campo. Porque parecia que todo mundo estava doente ali. Ninguém olhava para a gente, nada. Uhum. Então fizemos o teatro invisível para constatar o quão invisível as pessoas tornam as pessoas do campo. que era da carreira do Divino.
Do Divino. Uhum.
Agora, pela Rádio UFM, meio de 39, Rádio UFM fazendo a transmissão desse bate-papo com a Célia Muzilli, com a Mira Roxo e com a Sônia Pascolatti, elas que no domingo, a partir das 16h, vão estar lá no Sesc Cadeião, falando sobre Nitz Jacon, Uma Mulher para se Lembrar. Programação integra o Sesc Mulheres. É a primeira homenagem póstuma, desde que a Nitz Jacon morreu em 19 de dezembro de 2023. A Nitz tinha 88 anos. A UEL também está se organizando para ver que tipo de homenagem que a gente vai fazer aqui para a Nitz. É, o CETA, que você fundou, Mira, junto com a Lígia Sokolovski, que tem uma sala no CETA, que agora é Centro Cultural, que chama Nitz Jacon, e ela teve a oportunidade de conhecer essa sala, se emocionar. Que história é essa?
É, o primeiro edifício nosso foi na Anitta Garibaldi, que agora é uma academia de ginástica, tudo é academia agora. E então, nós fizemos, como era uma escola paralela, porque ainda era a época da ditadura, e nós não entramos como escola, entramos como espaço cultural também. Então, fizemos a sala Nitz Jacon. Ela foi, viu, ficou feliz, e depois de um tempo puseram fogo deliberadamente na escola e na sala Nitz Jacon. Foi assim, tá, uma coisa horrível que aconteceu.
Ô Mira, e a ideia de fazer uma homenagem para a pessoa em vida é bem potente, né? Eu fico pensando isso, porque a gente tem, inclusive, acho que algumas limitações legais, né? A lei, por exemplo, impede de você dar o nome de uma rua, por exemplo, enquanto a pessoa está viva. Eu queria que você contasse um pouco isso, né? Quer dizer, a importância dela. E aí tem uma história que os alunos da escola fizeram o desenho de um cartaz de uma peça.
O cartaz da Busca do Cometa, do João das Neves, que está no Itaú Cultural.
O cartaz, está no acervo cartaz deles.
E todas as peças que ela montou tinham cunho político. Sejam as ditas infantis e sejam as ditas para adulto. Todas elas, sem exceção. Mesmo aquela Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove, tem toda uma relação do empregador, do empregado, tem toda uma relação patronal lá, impressionante.
O Nitz, olha só, Mira.
Já me chamou de Nitz três vezes.
Jura? Menina, tá caindo a ficha agora. Nitz, que bom que você tá aqui, né? Tá. De alguma maneira. Mira, o que eu queria saber, você que ficou de 78 até 83 no Proteu, qual foi a peça que mais te impactou assim como pessoa e por quê?
Bom, a que mais impactou foi realmente na carreira do Divino. Foram 3 anos de apresentações em todos os lugares que você podia imaginar e não imaginar. Né? Fizemos aquela... Tinha apresentações em espaço público, em praças. Teve até uma vez que as pessoas acreditavam tanto naquele êxodo rural que acontecia, que um pedinte que tinha aqui no calçadão ofereceu cerveja para todas as pessoas que estavam lá. Nós. E nós aceitamos.
Porque realmente...
Não é impossível recusar.
Então foi essa a peça do teu coração, assim, da tua memória.
Amplia realmente o espaço. Ela ia assim, de peito aberto, né?
E a Célia, por exemplo, quando você chega para ser editora da Folha 2, você chegou a assistir vários espetáculos ainda da Nitz como dramaturga e diretora, Célia, que
sim,
te impactou, que você pode compartilhar com a gente?
Eu frequentei o Núcleo 1, esse teatrinho lá, que era um teatro pequeno.
Sim.
Era uma concepção intimista de teatro, que eu acho isso muito interessante, e que acho que foi uma das primeiras salas de um grupo teatral estruturado assim, para receber poucas pessoas. Ali cabiam 50, 70 pessoas.
Bem intimista. Talvez o Armazém Companhia de Teatro, que ainda se chamava Bombom, tenha sido um pouco anterior ao espaço do Núcleo 1, que era ali na Rua Alagoas. Eu acho que o Paulo Moraes fez o primeiro espaço, que hoje a gente tem a ideia das vilas culturais, pouco até inspiradas nessa
tem
proposta.
Tem a Usina Cultural, outros espaços, né?
Então, Paulo
Mas
e
eu
Nitz
me lembro,
ali coladinho, né, Célia?
Eu me lembro dessa concepção do Núcleo, né, como um espaço pequeno, e que a gente adorava, sabe? Às vezes tinha espetáculos mais tarde da noite, saía do trabalho e ia lá assistir. Agora, eu estava aqui prestando atenção no que a Mira estava falando. A relação da Nitz com a censura é uma coisa que me chama sempre a atenção. Tem umas passagens que, quando os censores vinham e os atores tinham que apresentar os espetáculos, as peças, as falas, ela chegava ali e falava, ó, essa parte você pula. Isso é uma coisa assim, muito de uma perspicácia muito grande. E o sensor bobão deixava passar, né? Então eu fico pensando hoje, como é que uma Nietzsche Jacon, nesse contexto que a gente vive, se relacionaria com a censura? Porque a gente está tendo a censura de volta. E eu acho que faltam Nietzsches aí por aí para enfrentar isso, sabe? Eu acho que seria interessante ver os mecanismos, né? Resgatar um pouco desses mecanismos de driblar essa censura com sabedoria, com inteligência, que é o que ela fazia. Acho que a Mira até pode falar melhor que eu. Ela suprimia mesmo falas, pedia para vocês pularem falas e o censor não...
Ah, não. O censor é muito burro, gente. Imagina uma peça que foi proibida e censurada em São Paulo, eles permitirem aqui, porque eles não tinham cabedal para entender o que era aquilo. Né? Ainda mais Calabar, que era uma peça totalmente política, totalmente voltada a vamos dizer, a resistência. E eles, coitadinhos, dava pena, viu, gente? Porque gente curta aí. E hoje a censura não vem só deles, vem de tudo que é lado. As pessoas têm os nomes, assim, elas são... censuradas?
Canceladas.
Canceladas hoje, canceladas, né? Assim, a torto é direito, né? Por uma soberania. Agora, pentecostal. Falei.
Eu achava muito bonita também a relação da Nietzsche com a cidade. O teatro, quando o festival começava, ele era levado para a rua, a Nietzsche fazia umas paradinhas, umas paradas, e o pessoal desfilava no calçadão e vinham os atores. Tipo assim, o teatro chegou, né? E alguns já iam com o figurino ou sem o figurino. E a cidade se movia em torno do teatro. Eu me lembro da Nietzsche parando o trânsito na rua Pernambuco, atravessando o calçadão. Para aí! E aí o pessoal atravessava e ia em direção ao Ouro Verde. São cenas fantásticas. Era tudo muito teatral. Mas a conexão com a cidade que era muito importante. Se tiver um tempinho depois, eu quero falar também de como o jornalismo começava na produção dos espetáculos.
Pode falar já, Sérgio. Já?
É que era interessante. Assim, nossas pautas, elas partiam da produção. Eram produções sofisticadas, sabe? Dos grandes diretores que vieram para o Filo, né? Então, a gente... A Fernanda Coelho deve estar assistindo a gente. A gente ia saber... Fernanda, o que é que vai ter de produção tal, 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 então, espetáculo? Às vezes, vão ter não sei quantos caminhões de terra dentro do Ouro Verde, sabe? Teve um espetáculo maravilhoso, se não me engano, da Colômbia, da Bolívia, me perdoem que eu também não lembro de tudo, que era um labirinto maravilhoso, sabe? Dentro de um barracão de café que a gente percorria. Então, era uma experiência em que a gente mergulhava junto com os atores, junto com a concepção de teatro que ela trouxe, né? E eu acho que Londrina foi vanguarda nisso tudo, no Paraná e no Brasil. Isso é importante enfatizar, né? Hoje a gente perdeu um pouco o pé, mas eu acho que a vanguarda é uma marca desse trabalho dela.
Aqui pela Rádio UFM, 12:48, estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, tem a transmissão por imagens. Ricardo Lima, no perfil do Instagram, @UFM, também pelo nosso Facebook. Se quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, tá valendo. A gente está conversando com a Célia Muzilli, com a Mira Roxo, com a Sônia Pascolatti. O tema é Nietzsche Jacon, uma mulher para se lembrar. Elas que vão falar sobre essa temática, foram convidadas pela programação do Sesc Mulheres para estarem no domingo agora, a partir das 16h, lá no Sesc Cadeão. Essa vai ser a primeira homenagem a Nietzsche Jacon desde a morte dela em 19 de dezembro de 2023. Eu chamei então a Mira já 3 vezes de Nietzsche. A Nietzsche está aqui presente de alguma forma, né, por meio dos seus atos, das lembranças que a gente está trazendo hoje aqui. E eu queria agora que a Sônia colocasse na roda pra gente. Sônia, você disse que teve a oportunidade de ver a Nietzsche em aberturas de festivais de teatro. Tem alguma passagem mais marcante sua em relação à figura da Nietzsche, Sônia, que você queira compartilhar, ou de alguma maneira elas estão no seu livro?
Eu acho que as eu tenho memórias emprestadas, que são as memórias dos atores e das atrizes com quem eu conversei, né? Então, o modo, por exemplo, o esforço que foi para esse grupo tão grande entrar num ônibus e estrear essa peça, Bodas de Café, no Rio de Janeiro, com censor e negociações, né? A coragem de juntar, inclusive o Paulo Braz, ainda menor de idade, e levar essa moçada, né, para levar teatro londrinense para várias capitais, né, Brasília, Rio de Janeiro. E a emoção com que as pessoas compartilham essa experiência, né, a importância que isso teve. E já que a gente está falando de uma mulher para se lembrar, eu acho importante também dizer das mulheres que a Nites e o Proteu trazem para Bodas de Café, né? A importância dessas, da mulher. A gente tem as duas personagens principais, né? São dois casais que têm uma trajetória que vai se encontrando em vários momentos dessa fabulação dramática. E uma dessas mulheres tem que ser o suporte do marido, que foi preso não menos que 17 vezes durante a ação dramática da peça, né? E a outra que vai para a roça cuidar dos filhos, né, e batalhar e perder e ser enganado, né? É dessas pessoas que Bodas de Café fala. Mas a gente também tem as prostitutas e o papel que elas tiveram. Esse espaço da prostituição como um espaço de negociação, como um espaço de trânsito desse masculino empoderado, mas que também estava subordinado à força dessas mulheres, desse espaço, né? E, inclusive, uma personagem que é radialista. Eu acho que no dia 8 de março é interessante lembrar disso, né? De como Londrina é linda, maravilhosa, sou apaixonada por essa cidade, mas é uma cidade bastante conservadora, né? E Deusimar, por exemplo, que chega aqui em Londrina, quando chega, na ficção, estou falando da ficção, é tratada pelos homens na barbearia, no bar e etc., como uma prostituta, né? Porque o espaço a que a mulher era relegado nesse momento, e não só nesse momento, né? A gente ainda sabe das batalhas que temos a enfrentar, né? Essas figuras femininas são muito fortes, né? A Palmira Preta é incrível. Ela aparece numa cena, mas essa cena é muito impactante, né? Pelo que ela traz de perversivo, de... Eu não acho que eu estou usando a palavra errada. De perverter o sistema, de perverter a história oficial, tá certo?
Agora
tá certo?
Tá certo.
Que legal. Meio-dia 52, aqui pelo Facebook, eu ouvir Alegre, fotógrafa, tá contando aqui que fotografou 5 festivais de teatro, inclusive o de 2000, que foi o de todas as artes, que a Célia lembrou aqui. Tá parabenizando vocês pela homenagem. E a Elvira também tá falando o seguinte: sugiro há tempos que, se este teatro sair, que seja Teatro Municipal Nitz Jacon, diz aqui. A Elvira tem também uma mensagem do Renato Forim. Vamos achar aqui, porque a gente vai acabar se perdendo, né? Vamos lá. Tem um Renato Forim que mandou para nós uma mensagem também pelo Facebook. Se você quer também mandar sua mensagem, você pode fazer isso aqui pelo nosso Facebook. Achou para mim, Ricardinho, fazendo favor? Muito obrigado. O Renato Forim falou o seguinte: que homenagem linda, sou fã dessas mulheres imprescindíveis na cultura de Londrina. Sônia, Mira, Célia, Nitz, lembrando também da Samanta Abreu, que propôs o encontro no Sesc. Muito bacana mesmo, né, Renato? Muito, muito, muito obrigada. E se você também quer participar, você pode mandar uma mensagem pelo nosso Facebook, também pelo perfil no Instagram, @webfm, Ricardo Lima fazendo a transmissão. Célia, Sônia e Mira vão fazer a fala domingo agora, 16h, lá no Sesc Cadeião. Nitz Jacon, uma mulher para se lembrar. Convidadas pela programação do Sesc Mulheres. Está bem bacana essa programação. Ainda tem várias atrações hoje, amanhã, no domingo. Tem uma peça de teatro. Vocês assistiram? Lindíssima, da Nena Inoue, que vai ser mostrada agora domingo. Você foi, Mira, assistir? A Sônia e a Célia viram. Sobrevivente, né? Que ela faz com o filho
agora
dela. Espetacular. Veio pro Filo ano passado, numa sessão bem pequenininha lá na divisão de artes cênicas. E agora público aqui de Londrina tem a chance de assistir a Nena e Noel. A Nena foi prêmio Shell por um espetáculo anterior dela, é uma trilogia que ela faz, ela é de Curitiba, a Nena. Esse espetáculo, ela recupera um pouco da ascendência indígena da família dela, né? Você gostou, Sônia, da peça?
Sim.
Maravilhosa,
sim.
Né? Uma atriz de mão cheia. E ela mistura,
sim,
elementos,
ela é incrível,
cênicos, ela põe projeção, ela tem o filho que é dançarino, né? Que tá junto, é um espetáculo que vale a pena conferir. Estamos caminhando para os finalmente desse nosso encontro. O que eu não perguntei, que vocês acham que seria super bacana colocar assim na roda para o ouvinte da Rádio El, para as pessoas que estão acompanhando a gente hoje aqui nessa nossa transmissão?
Eu queria dizer que quem se interessa pela vida da Nietzsche, eu até trouxe esse livro, Memória e Recordação, que foi o livro que a Nietzsche escreveu, né, antes de morrer. E eu estava presente nessa reunião, ela reuniu um grupo lá na Visualità, quando ela resolveu fazer esse livro. É, a história dela está aqui, contada por ela mesma, a história dos festivais. Eu acho interessante a gente recorrer a essa obra para se lembrar dela. E a Nietzsche teve um insight, no meu ponto de vista, em fazer esse livro Memórias e Recordação, porque logo depois ela adoeceu, né? Ela perderia a memória. E a memória dela está condensada aqui.
Uhum.
E é isso, eu só queria agradecer o convite, tá? E terminar com uma frase que eu acho que marcou toda a trajetória da Nietzsche, que é: o caminho se faz caminhando, que é de um poeta português, o Antônio Machado.
Sim.
E ela repetia muito isso: o caminho se faz caminhando, o caminho se faz caminhando. E eu acho interessante a gente guardar isso pra gente e caminhar, né?
Vamos caminhar, que bom. Obrigada, Célia Muzilli, jornalista e editora da Folha 2, que no domingo, 16h, vai estar junto com a Mira Roxo e a Sônia Pascolatti lá no SESC Cadeão para essa conversa Nietzsche Jacon, Uma Mulher para se Lembrar. E você, Mira, o que você quer deixar de recado final para o pessoal que está nos acompanhando? Você que teve uma longa convivência com a Nietzsche, amiga da Nietzsche, fazia esses saraus na casa dela, junto com o Cláudio Rodrigues e outras pessoas queridas na trajetória, na vida da Nietzsche.
Bom, a Nietzsche está presente, tanto que é o que você disse, ela está presente. Teve uma vez que nós fomos lá e ela contou a história exata da vida dela, da mãe que era lavadeira. Então ela fez um retrocesso maravilhoso. E foi uma pena que a gente não anotou isso, mas está aqui no livro, tá? Contando dessa história incrível de vida que ela teve. E ela foi uma mulher muito injustiçada também, em várias situações. Tanto que uma vez eu até mandei um telegrama para ela, apoiando, e aí que o laço de amizade
fortaleceu.
Fortaleceu.
Que história foi essa, Mira?
Assim, que ela não tinha o notório saber, toda essa situação que foi montada aqui na UEL, né? Você lembra disso?
Para ser professora? Porque ela é fundadora do curso de artes cênicas, né?
Então ela foi, né, meio que injustiçada várias vezes. Né? E tá aí. Para quem fez injustiça e não soube separar as coisas, ela está presente.
Obrigada, Mira Roxa. Agora a Sônia Pascolatti.
E essa mulher que está presente começou fazendo teatrinho em casa, né? Sempre muito ligada às artes. O legado que ela nos deixa é imenso. E eu vou emendar o convite da Célia para conhecer Nietzsche e como ela fez com que Londrina firmasse sua posição no mapa cultural do país e fora dele, né? A gente pode ler Memória e Recordação. E eu convido as pessoas a lerem, claro, Bodas de Café, porque eu acho fundamental que a gente conheça a história do lugar em que a gente vive. Mas essas histórias, elas são sempre no plural. Não é a história com H maiúsculo, né? E o Bodas de Café é uma das possibilidades de contar essa história. E do meu ponto de vista, muito mais interessante que a história oficial. Então fica aí o convite para as pessoas. É pela Eduel, está disponível no site da editora.
Obrigada, Sônia Pascolatti. Sônia Pascolatti, Mira Roxo e Célia Muzilli. Então, domingo, das 16h às 17h, lá no Sesc Cadeião, Nitz Jacon, Uma Mulher para se Lembrar. A entrada é de graça. O Sesc Cadeião fica na Rua Sergipe, número 52. A instituição pede ao público a doação de um item de higiene feminina. E vou lembrar aqui também que ano passado, retrasado, hein? Agora me falhou a memória. O Ouro Verde fez 70 anos, acho que foi em 2022, né? Ele é de 52. Então, 2022 teve a série aqui na Rádio El, chamada Ouro Verde 70 anos. Um dos episódios, o Tony Hara trouxe como é que a Nitz descareteou o Ouro Verde. Maravilha. Ele contou como é que ela trouxe toda a energia dela para tirar a caretice de quando o Ouro Verde foi inaugurado, com pompa e circunstância, a partir dos anos 70, quando a UEL assume o Ouro Verde, como é que ela, então, trazendo esses artistas de fora e também montando, primeiro numa pastelaria que chamava Bode Cheiroso, os encontros dos artistas lá no centro da cidade, depois com a criação do Cabaré do Filo, né? Como é que ela também foi a responsável por tirar a caretice do Ouro Verde. Vale
foi
a pena
você
conferir.
Ter lembrado. Parabéns, Tony.
Foi linda foi essa
linda.
Série, né?
Foi linda essa
e
série.
E esse em especial, esse episódio em especial do Ouro Verde, em que ele fala da Nitz, fala do Remir, do Darwin, tá muito especial, né? Põe a Ângela Maria, põe o Calbi Peixoto dizendo que eles cantavam em zona do Meretrício, né? Como é que a Nitz traz eles para cantar no Cabaré do Filo, né? Que faz esse link.
E ela também trouxe a gente nos 40 anos do Protelo, embora ela tivesse num processo de viagem, a gente mandou muita energia para ela. A gente na peça tango foi uma concentração de energia e tenho certeza que ela recebeu.
Recebeu. E vocês perderam o Remir Trautwein, né? Durante as montagens do tango, né? Então, algumas memórias que estão aí. A rádio também ouviu ano passado, tem disponível no nosso site, duas entrevistas bem legais do Ney Inácio, rememorando algumas histórias que ele viveu no palco do Ouro Verde com a Nitz, falando um pouco dessa Nitz polêmica, dos enfrentamentos que eles faziam entre si também com a censura. Entrevistas muito bonitas também, que vale a pena conferir. Então agora, Uma e Um, e a gente vai tocar o som do Abacate Contemporâneo.
Você resolveu um certo dia me puxar pra uma conversa.
Conversa, o que será? O que será?
Chegou me lançando uma ideia, meio assim ao pé do ouvido.
Ao pé do ouvido, o que será? O que será?
Você resolveu um certo dia,
resolveu um certo dia,
me puxar pra uma conversa.
Uma conversa, o que será? O que será?
Chegou me lançando uma ideia, meio assim ao pé do ouvido.
Ao pé do ouvido, o que será? O que será?
Você não sabe, mas eu até que gostei. Você não sabe, mas eu até que gostei.
Resolveu um certo dia,
resolveu um certo dia,
me puxar pra uma conversa.
Uma conversa, o que será? O que será?
Chegou me lançando uma ideia,
me lançando uma ideia,
meio assim ao pé do ouvido.
Ao pé do ouvido, o que será? O que será?
Você resolveu um certo dia,
resolveu um certo dia,
me puxar pra uma conversa. chegou, me lançando uma ideia.
Me lançando uma ideia.
Veio assim ao pé do ouvido.
Ao pé do ouvido. O que será? O que será? Você não sabe, mas eu até que gostei. Você não sabe, mas eu até que gostei. Você não sabe, mas eu até que gostei. Você não sabe, mas eu até que gostei.
1:04, até que eu gostei. Tema da Abacate Contemporâneo, gravado ao vivo no estúdio Plug Londrina, dezembro de 2016. Composição Rafael Fuca, Raquel Palma, Fábio Farinha e voz também o Marcos Kirchheim, também o Weber Prado. E a gente tem cada um aqui, vamos falar. O Rafael Fuca tá na voz, na canção, junto com a Raquel Palma. Na bateria, o Fábio Farinha. Baixo e voz, o Marcos Kirchheim. Guitarra e voz, Weber Prado. E guitarra e voz também, o Rafael Fuca. A gente pediu pro Binho, Weber Prado, mandar então uma sugestão de música da Abacate Contemporâneo. E ele mandou então Até Que Eu Gostei. Sábado, Abacate Contemporâneo lá no Sesc Cadeião. Raquel Palma e os músicos da banda vão apresentar Mulheragem à Vanguarda, novo show da banda londrinense que tem 8 anos de estrada. Destaque para a produção e participação das mulheres compositoras, artistas determinantes para a vanguarda paulista. Temas de Alice Ruiz, Alzira Espíndola, Nausete, banda Isca de Polícia, também das artistas mais contemporâneas, influenciadas pela vanguarda, como Anelisa Assunção, Yara Renó, Tulipa Ruiz. Então, você ficou curioso? Quer assistir? É amanhã o show Mulheragem à Vanguarda com Abacate Contemporâneo, 7:30 da noite, lá no Sesc Cadeirão, de graça, na programação do Sesc Mulheres. Comecei, você está no UFM hoje, a revista do meio-dia com as dicas culturais para o seu fim de semana. A gente falou aqui do Sesc Mulheres. Amanhã, antes do show da Abacate Contemporâneo lá no Cadeão, tem a psicóloga Fê Lopes realizando um bate-papo com o público das 16h às 16h. O tema é saúde mental feminina, perinatalidade e maternidade. Domingo, você já sabe, tem a roda de conversa sobre a Anitz Jacon, que a gente tratou aqui no início da revista, das 16h às 18h. E em seguida, a última dica sobre a programação do Sesc Mulheres, o lindo espetáculo Sobrevivente com a Nena Inoue no Cadeião. É a segunda parte da trilogia iniciada com a peça Para Não Morrer. Então, a Nena Inoue volta a Londrina, ela que esteve aqui no Filo ano passado, atriz, diretora e produtora há 40 anos, ela volta para apresentar Sobrevivente no domingo no Cadeião, junto com o filho Pedro. Classificação indicativa 12 anos, domingo, 18h, lá no Cadeião. A programação completa do Sesc Mulheres, você acessa o site do Sesc. Ciranda de Linhas, exposição inspirada em livros infantis, abre neste sábado, 10 da manhã, lá na loja Ciranda. Ontem trouxemos a entrevista com a bordadeira e curadora da mostra, Olinda Evangelista, também com a Denise Gentil da loja Ciranda. Então vai começar às 10 da manhã a abertura da exposição, às 11 horas tem apresentação musical, cantoria Seta Nossa Escolha, fazendo um show lá na Ciranda, aproveitando essa abertura da Ciranda de Linhas, inspirada em livros infantis. Tem mais de 30 bordadeiras e bordadeiros do país que fizeram temas bordados inspirados em livros infantis. A Ciranda fica na rua Prefeito Hugo Cabral, número 656, em frente ao Colégio Estadual Hugo Simas. Gata de Botas, banda londrinense, vai fazer o show Baile da Gata, especial Dia da Mulher, um tributo a Rita Lee, também a Elis Regina, Cássia Eller, Marisa Monte, entre outras vozes bonitas da nossa música, amanhã, 10 da noite, lá no Valentino. Os ingressos estão à venda no site Eventiza. domingo, tributo a Claribete, 8 da noite no Valentino. A apresentação tem apoio da rádio. Será com as cantoras Nilma, Raquel, Marisa e Gomes Correia, um time de peso da música de Londrina, hein? Tivemos um vivo com as cantoras e três músicos aqui na terça-feira, disponível no nosso Facebook, também no Instagram. Estiveram aqui o Guilherme Vilelo, Gustavo Gorla e o Nicolas Horne. Disponível, então, no nosso site também. Ingressos, R$25. Para saber a chave Pix, você acessa o Instagram da Marise, @MariseGomesCorrêa. E agora eu vou te contar que a Rádio UFM está fazendo, por meio do perfil no Instagram, Raquel Cacitas e a Luísa Gonçalves, um sorteio da parceria que a rádio tem com o Espaço Vila Rica, 15 pares de ingressos para a programação do Vila neste fim de semana. Hoje, 7:30 da noite, tem o Menino e a Garça, classificação 12 anos, 124 minutos de duração. Amanhã, o mesmo filme, às 3 da tarde, com debate. E quarta-feira que vem, 7 da noite, a última exibição de O Menino e a Garça. É o último filme do Estúdio Ghibli. Diz que tá lindo esse filme e vale a pena conferir. Na sessão do Espaço Vila Rica, tem também, no sábado, às 5:15 da tarde, A Menina Silenciosa. É um drama, 96 minutos de duração, classificação indicativa, 14 anos. E também esses filmes você pode conferir lá no Espaço Vila Rica. O valor do ingresso inteiro, R$30, meia entrada, R$15. Só que aqui na rádio pode ser que você não pague nada, porque tem essa parceria Rádio UEL com o Espaço Vila Rica. Você entra lá no perfil do Instagram da UEL FM, também do Espaço Vila Rica, Vila com dois L's, para saber as regras do sorteio dos pares de convites para você conferir esses filmes. Semana que vem, segunda, terça e quarta, lá no Ouro Verde, tem a exibição novamente do filme japonês Monster, que levou o melhor roteiro no Festival de Cannes 2023. Você sabe também que está tendo o Festival Cine Terreiro, que a gente trouxe ontem aqui com a Edna Aguiar, @CineTerreiro, para você saber mais. Tem hoje atrações, também amanhã. E no domingo, dia 10, na Concha Acústica, né? Exibição de curtas-metragens. Então, você acessa lá para saber mais. A última informação que a gente traz para você aqui, dicas do seu fim de semana, é a Orquestra Metais de Londrina. Vamos tocar o som da orquestra, Ricardo Lima.
Logo mais às 7:30 da noite, tem a apresentação da Orquestra de Metais de Londrina na Concha Acústica. Ouvimos um trecho do ensaio do grupo com a música Si, do Djavan. Com realização da Prefeitura Municipal de Londrina, Secretaria Municipal de Cultura e Instituto José Gonzaga Vieira, a Orquestra de Metais se apresenta nesta sexta, às 7:30 da noite, na Concha Acústica, região central. O evento é gratuito. Karine Silva para a Revista do Meio Dia.
Quem mandou essa dica cultural da Orquestra de Metais Londrina foi o músico Cleve Sanches, a quem agradecemos. Diz ele que a apresentação de hoje é uma singela homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Quer saber mais informações, mais dicas culturais para o seu fim de semana? Tem bem completo também
o Instagram da Secretaria de Cultura de Londrina. Lá tem várias dicas para você conferir. A gente espera que você possa aproveitar as várias atrações, mas se estiver cansado, fique em casa, descansa, recupera tuas energias, tá bom? 1h13, com essas informações, a gente vai se despedindo de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Gianni e Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Karine Silva e Maria Tereza Nascimento. Nas redes sociais, Raquel Cacitas e Heloísa Gonçalves, direção de estúdio, Ricardo Lima, direção geral, Edir Pedro. Para você, um ótimo fim de semana, até segunda-feira. Tchau!